A Rádio Senado FM passa a apresentar Autores e Livros. Com vocês, a escritora Margarida Patriota.
Olá, ouvintes da Rádio Senado. Nosso entrevistado de hoje é o poeta, ensaísta, tradutor e diplomata carioca Felipe Fortuna. Felipe Fortuna tem sido, nos últimos 20 anos, um colaborador regular com artigos e resenhas sobre literatura brasileira em jornais como o Globo, Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo. Seus ensaios de crítica literária estão reunidos nos livros A Escola da Sedução, de 1991, e também se enfeixam neste final de 2002 no livro A Próxima Leitura, que, por sinal, será lançado quarta-feira, dia 27 deste mês de novembro, no Carpe Diem do Pier 21. Felipe Fortuna é autor de 3 livros de poesia: Ou Vice-Versa, de 1986, Atrito, de 1992 e, mais recentemente, Estante, que é de 1997. Em 1998, publica o livro Curvas e Ladeiras, um aprazível guia pessoal do bairro de Santa Teresa, no Rio. E em 2000, Visibilidade, uma coletânea de ensaios sobre comunicação e humor pela editora Record. Felipe Fortuna, como foi que surgiu o jovem poeta e prosador fatalmente seduzido pelas letras, como bem o caracterizou Otto Lara Resende?
Bom, primeiramente, Margarida, muito obrigado a você e aos ouvintes pela atenção. É um privilégio falar num programa dedicado à literatura, numa cultura que é tão de massa. O Otto Lara Resende era uma pessoa de uma generosidade muito grande. Quando eu principiei a escrever nos jornais, ele se lembrou de uma discussão que havia sobre o que é o best-seller. E eu dizia que o best-seller nunca deve ser julgado pela sua qualidade literária, mas sim pela sua qualidade de mercado, que parece ser uma distinção que escapa muitas vezes às pessoas, né? E eu lembrava, muito bem, Werther, do Goethe, foi um best-seller na sua época. E livros que hoje vendem muito, como, por exemplo, a Divina Comédia, do Dante, não foi um best-seller na sua época. De tal maneira que o best-seller não é, em si, uma ideia, não traz em si uma ideia de qualidade literária, sim, de mercado. Otto Lara gostou dessa distinção, escreveu sobre isso numa crônica e nós nos tornamos amigos. Eu quero, inclusive, salientar, nós fomos amigos literários. Eu jamais pude encontrar o Otto Lara Resende na minha vida. Tenho várias cartas dele, trocamos muitas cartas e jamais o vi pessoalmente. De maneira que eu considero essa um ato de extrema generosidade de um homem de letras.
Pois bem, mas eu vou agora bancar presidenciável em debate na televisão. Você não respondeu a pergunta no sentido que a sua formação, né, a sua atração pelos livros. Começou em garoto, muito cedo, como é que isso...
Começou muito cedo, quer dizer, como você tinha mencionado no início, eu vivi no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, que, como nós sabemos, é um bairro muito diferente do que seja a ideia do Rio de Janeiro. É um bairro de montanha, nas alturas, com um clima que é 2 ou 3 graus mais frio do que na altitude da praia. E ali, obviamente, eu me sentia muito isolado, não tinha os contatos que os meus amigos que moravam na zona sul, propriamente do Rio, perto da praia, tinham. E, obviamente, em função até mesmo da profissão do meu pai, que era jornalista, nós formamos muito rapidamente uma biblioteca lá em casa e eu me refugiei muito nessa biblioteca ao longo do meu tempo de juventude e tudo. De tal maneira que eu acho que aí começa o meu interesse pela literatura. Eu lembrava que meu pai tinha poucos livros de poemas em casa, eu comecei a achar tudo aquilo um absurdo. Ele tinha muitos livros de humor, de desenho, alguma ficção, mas não tinha propriamente livros de poemas. E eu comecei, então, a me interessar por isso e comecei a formar uma biblioteca de poesia. Acho que daí
especificamente
vem...
Especificamente de poesia.
É. Né? Hoje, basicamente, a minha biblioteca é de poesia e de ensaios. São as duas linhas que eu mais leio, né?
E sua formação universitária é ligada à letra?
É ligada. Eu tenho mestrado em literatura brasileira, E sempre fui ligado academicamente a esse assunto, né? Letras.
Pois bem, agora se explica, né? É mais razoável entender por que, em 1995, Felipe Fortuna empreende essa árdua tarefa de traduzir a obra completa da poeta renascentista francesa Louise Labbé. Gostaria de saber o que motivou esse desafio.
Foram duas questões. Primeiro, que eu me achava realmente, de uma certa forma, endividado com a língua francesa. Eu fui educado em colégio francês e, de fato, a língua francesa abriu para mim uma série de...
Colégio suíço em Santa Teresa?
No Liceu Français.
Ah, no Liceu.
Então, abriu para mim diversas perspectivas, não só como língua, mas como língua de saber, né? Ou seja, sociologia, filosofia e tudo mais. Com isso, eu tentava pagar uma dívida que eu tinha com a abertura que eu havia ganhado em função do conhecimento da língua francesa. Por outro lado, eu me fazia uma pergunta. Eu queria saber quem teria sido a primeira mulher no Ocidente a escrever poesia da perspectiva de uma mulher. Ou seja, confessando seus sentimentos, a sua condição, enfim, os seus problemas da condição feminina. E vim a descobrir justamente essa poeta francesa, nascida em 1522, que se chama Louise Labbé. Ela foi uma mulher da alta burguesia da época, da Renascença de Lyon, casada por um costume da época com um homem muito mais velho do que ela, e rapidamente ela encontrou um amante. Esse amante era um diplomata francês que servia na Itália e que eventualmente passava por Lyon. E os poemas de amor que ela escreveu, que são 24 sonetos, são todos dedicados a esse homem. Assim como três elegias também, em que ela fala desse amor e das mulheres da cidade dela que reclamavam do comportamento algo libertino para a época. Obviamente que essa poeta era uma pessoa excepcional para a época, ela sabia diversas línguas, era muito educada, o que não era comum na sua época, e ela até se interessava por batalhas campais. Aparentemente existe uma hipótese dela ter participado de um cerco a uma região em Lyon, travestida de com armadura, travestida de soldado. Então é um personagem complexo, é uma personalidade literária. Eu fico muito contente porque sempre que eu encontro um francês, eu tento um pouco enveredar por esse assunto, e eles ficam realmente surpreendidos que Louise Labbé tenha a tradução da sua obra completa, integral, para o português.
É verdade, não é ela que é a Belle Cordière?
La Belle Cordière, O pai dela era cordoeiro na época, uhum. E aparentemente essa era uma profissão muito, muito rentável. Uhum. E ela, justamente por causa dessa profissão, ela era chamada de La Belle Cordière.
Pois é, sempre me impressionou o fato do livro ter saído pela editora Siciliano, que a gente sempre relaciona mais, né, com livros assim, de maior mercado, porque é um livro, evidentemente, por essência aqui no Brasil, né,
certo,
para um público mais reduzido.
Sem,
né,
dúvida. Isso eu devo à sensibilidade do editor Pedro Paulo de Sena Madureira, que, como você sabe, Margarida, durante muito tempo, por exemplo, quando estava à frente da editora Nova Fronteira, foi ele quem trouxe para o Brasil Marguerite Yourcenar, trouxe a tradução do poeta grego Constantinos Cavafis, feita pelo José Paulo Paes, e trouxe, por exemplo, o Saint-Jean Perse, ele trouxe traduções do Bruno Palma, do Anábasis, que é um livro esplêndido desse poeta francês. Ele, na verdade, é uma pessoa com uma enorme sensibilidade para a poesia e para a literatura, para a chamada alta literatura. E, obviamente, na Siciliano, ele identificou na Louise Labbé esse tipo de tendência que lhe é muito comum, né?
Muito bem. Vamos ver agora a questão da crítica propriamente. Desde a Escola da Sedução ao seu atual, a próxima leitura, né? Está sendo lançado agora. Felipe Fortuna tem se afirmado como um militante especializado na área de poesia, um militante que preza a sua independência. Não escreve só para registrar ou louvar, mas também para apontar defeitos, não é verdade? Gostaria de saber se você acha que faltam críticos que ousem justamente exercer essa crítica como censura, quando a censura se impõe, evidentemente.
Eu não sei, eu tenho dúvidas se há uma falta de críticos. Na universidade, não. Na universidade, nós temos hoje uma geração já de críticos que são até especialistas em determinados assuntos ou autores. que na verdade produzem obras de muita qualidade, mas que não se expõe num debate literário, se não se expõe a uma polêmica. A minha formação universitária, obviamente que até nesse livro, a próxima leitura, eu tenho uma boa e grande parte, são ensaios longos de análise de autores e assuntos, mas eu sempre prezei a discussão literária, sobretudo em veículos de consumo maior, que, como o jornal, não é? E aí, sim, eu acredito que nesse momento nós temos uma carência de críticos, sim. Talvez, hoje em dia, o último crítico dessa geração seja o Wilson Martins, que escreve no Globo e reproduz a matéria em outros jornais. Ele é um tipo de crítico que polemiza e que coloca temas controversos na literatura. Eu acho que, certamente, essa é uma das maneiras mais interessantes de produzir o debate, de produzir a discussão da obra literária e não esperar uma recepção acadêmica e universitária que demora muito tempo e que depois vem sob a égide do especialista.
Pois bem, então, ainda né, nesse tópico, eu gostaria de saber o seguinte. De um lado, nós temos, então, a expressão poética, que é seu grande ponto de interesse. De outro, nós temos a análise intelectual, né, dessa expressão. Eu gostaria de saber até que ponto, para você, essa análise, né, no fundo, é realizada pela crítica literária, é uma atividade assim, objetiva, que se respalda na razão, na história, informações?
Dificilmente poderíamos dizer que ela é, digamos assim, objetiva. Ela faz parte de um complexo de formação literária, de tendência e de gosto do crítico. O que eu acho importante é saber que todo poeta, por exemplo, produz uma obra ao gosto do poeta. Digamos, Adélia Prado. Adélia Prado é uma mulher religiosa, católica, que vive no interior de Minas Gerais e produz uma poesia em que estão presentes, por exemplo, referências à Bíblia, a leituras de catequese, a livros de missal e algumas vezes há uma espécie de misticismo que ela encontra, por exemplo, em Guimarães Rosa, que é outro mineiro. No caso de João Cabral de Melo Neto, por exemplo, apenas para citar um autor com uma concepção oposta, nós encontramos referências a Mondrian, ao construtivismo, ao cubismo, a Picasso, a uma série de autores e a uma série de assuntos que são típicos do poeta. Ora, esses poetas estão fazendo crítica. Isso, para mim, é evidente. Eles estão, na verdade, recortando um assunto, escolhendo temas, discutindo posições sobre autores e temas literários. Eles estão construindo uma obra que é poética, mas, ao mesmo tempo, é a obra do gosto poético que os induziu a escrever os poemas que escrevem.
Tudo que eles selecionaram, toda a criação, supõe a triagem. Essa triagem já passa por um crivo, né, de
posicionamentos
críticos.
Sem
Mas,
dúvida.
Ainda assim, tudo é um jogo. Né? O discurso crítico, propriamente, ele é um discurso de análise, de dissecação. Não é, em princípio, um discurso de expressão.
Claro,
não é?
Claro. Sim, você tem razão. Quando eu tentei dizer a construção da obra do poema, na verdade, eu não quis dizer que é uma locução crítica sobre alguma coisa, mas sim uma tendência.
Mas embute, né?
Exatamente. Agora, quando o crítico exerce seu papel, digamos, na imprensa e escreve um ensaio ou uma análise, ele, na verdade, está também se posicionando como um leitor que tem um certo gosto crítico, que tem uma certa tendência. E, a partir dali, acredito eu, esse crítico tem o direito de cobrar tendências, de apontar desníveis, de mostrar até mesmo paródias ou paráfrases sobre o assunto.
Lendo os seus ensaios, eu vejo que você parece se posicionar, de certo modo, criticamente, né, contra a poesia marginal, considerando uma espécie de fracasso poético, e também, né, julgando a poesia engajada, no sentido político, né, uma canoa furada. Né? Uhum. Eu gostaria que você nos falasse agora um pouquinho da sua própria poética, né, tanto crítica
certo.
E de criação.
É, quando você fala da poesia marginal, de fato eu creio que esse é um dos momentos mais pobres intelectualmente que a literatura brasileira surgiu. Nós estamos falando de um período que é basicamente os anos 70, quando surgiram esses poetas como Chacal, Cacazo, o Ali Salomão e outros nomes, com uma poesia que me parece fruto de uma leitura equivocada do que fazia, por exemplo, Oswald de Andrade, ainda nos anos 20 e 30, com Poesia para o Brasil, com o poema Minuto. E, em resposta, segundo esses poetas dos anos 70, a um clima de alta repressão política que se vivia, então, naquela época. O resultado disso, para mim, é pífio. É, na verdade, uma literatura sem qualquer intelectualismo, uma literatura sem qualquer sem qualquer cuidado técnico, sem qualquer apreensão estética possível. Na verdade, poemas piadas. Poemas piadas, aforismos, epigramas, butades, provérbios, que, na verdade, inclusive eram maus provérbios, porque quando se comparam, por exemplo, com a tradição de aforismos que nós temos, ou então com a tradição internacional de um Karl Kraus, por exemplo, e outros, fica realmente demonstrado que não se vivia um momento muito feliz na produção de arte daquele período.
Eu acho também que vários desses poetas, que se intitulam supostamente marginais, se dariam muito bem na publicidade.
Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Alguns deles até os foram publicitários, de fato, ou então entraram para a televisão. É o caso do Geraldinho Carneiro, por exemplo, que hoje trabalha na Casa de Criação Jeanette Claire. Uhum. E, então, muitos tiveram contato. O Ali Salomão era produtor de programas do Caetano Veloso, eu digo espetáculos, né? Do Caetano Veloso e da Maria Bethânia. Então, muitos tiveram contato realmente com essas formas de fazer artístico que não eram propriamente o da poesia.
Agora, no seu livro, A Próxima Leitura, que vai ser lançado a próxima semana, eu vejo que você se orienta mais para um estudo minucioso e descritivo do fenômeno literário. Eu gostaria que você falasse também um pouco das obras que você analisa.
Sem dúvida. Nesse novo livro, a partir do título, A Próxima Leitura, é uma brincadeira com a expressão inglesa close reading, que significou um tipo de análise literária. Durante muito tempo se fez isso, que dava atenção muito, bastante específica ao poema, né? Não saía da redoma do poema, ou seja, o ensaísta analisava um poema de 15 versos e ali ficava. Nesse novo livro, justamente eu brinco com a ideia de proximidade, que é da leitura próxima, e da leitura seguinte. Porque nada mais interessante para um crítico e para um leitor do que propor uma nova leitura, uma vez que aquela análise terminou. E nesse livro, por exemplo, eu pego um poema concreto do Décio Pignatari, chamado Organismo, que é bastante pequeno, mas eu mostro onde ele está inserido filosoficamente, qual é a intenção do poeta, né, naquele momento, e a que tradição ele pertence. Eu digo que ele pertence à tradição do Augusto dos Anjos, com a ideia do fatalista da vida, de que a vida, na verdade, é formada por organismos que querem continuar vivendo, apesar das atribulações que todos nós temos. Eu também analiso dois poetas que estão relativamente esquecidos atualmente, Cassiano Ricardo, cuja fase final me parece esplêndida, sobretudo os poemas que ele dedica à ameaça atômica, à questão da sobrevivência humana no mundo após Nagasaki e após Hiroshima. E eu analiso Joaquim Cardoso, que é um poeta da maior importância, citado 6 vezes por João Cabral de Melo Neto ao longo da sua obra, que lhe dedica livro, poemas, versos. E, além disso, fez um poema maravilhoso, que se chama Visão do Último Trem Subindo aos Céus, que é simplesmente um poema sobre a teoria da relatividade de Einstein. Como nós sabemos, Joaquim Cardoso era engenheiro calculista. Devemos a ele o cálculo dos arcos do Palácio do Planalto e da Alvorada. Era uma pessoa que trabalhou com Oscar Niemeyer no planejamento arquitetônico da cidade, e é uma pessoa de uma imensa sensibilidade. Eu também analiso, então, a obra poética dele e outros poemas. O livro é dividido numa parte de ensaios, uma pequena parte de prosa e um material final, que são uma escolha de texto que eu publiquei em jornal.
Eu gostaria de saber como é que convive, né, o crítico ferino Felipe Fortuna, que denuncia poemas mal compostos, desleixados, ruins, quando os vê, né, com as cautelas verbais exigidas pela diplomacia, a profissão que exerce.
Convive muito bem. O Itamaraty, entre outras qualidades, tem a de abrigar escritores no seu meio diplomático. Não devemos esquecer que Guimarães Rosa era diplomata.
A lista é farta.
A lista é muito farta. Eu vou citar, então, apenas o maior poeta brasileiro, que é moderno, que é João Cabral de Melo Neto, e o maior prosador, que é Guimarães Rosa. São dois diplomatas. Poderíamos falar de um grande letrista de música popular brasileira, Vinícius de Moraes. Poderíamos falar de Raul Bopp e de Antônio Ash, que é o autor do maior dicionário da língua portuguesa. Todos esses encontraram no Itamaraty não só uma fonte de trabalho, mas uma fonte de estímulo. Se nós percebemos, por exemplo, o que significou a Espanha na obra de João Cabral de Melo Neto, nós vamos ver de que maneira o fato de ele ser diplomata e ter viajado por aquele país facilitou ou então tornou visível a marca de uma outra realidade nos seus poemas. Da mesma maneira com Guimarães Rosa. Guimarães Rosa foi um homem que sempre que viajava não conseguia deixar o Brasil. Há um sentimento de pesquisa e de busca da identidade no Guimarães Rosa que só se deveu aos poucos anos que ele saiu para o exterior. Né? Ele escreveu Sagarana na Colômbia. As pessoas não lembram disso. E muitas anotações ele fez quando estava servindo no exterior. Ele, por exemplo, além desse lado do profundo humanismo na obra dele, que valoriza o sertanejo, ele, na verdade, tem uma importância ímpar na questão dos vistos que ele concedeu aos judeus na época do nazismo na Alemanha. Ele era cônsul em Hamburgo. De tal maneira que eu acho que as coisas se interpenetram, Margarida. O diplomata e o escritor, na verdade, formam um humanista. Uma pessoa com uma sensibilidade para o fato político, para o fato diplomático propriamente, mas também para a expressão do que é o Brasil nas artes, do que é o Brasil na sua língua portuguesa, do que é o Brasil na sua dimensão cultural.
Eu pensava também mais na questão assim, do dizer verdades a outrem. Então, talvez a própria necessidade
leva
o diplomata ao refúgio da escrita.
Eu chego à conclusão de que o diplomata diz muitas verdades. Se nós, esse é um mito romântico que construíram. Uhum. Eu até vou ser um pouco preciso nisso. Eu acredito que a ideia de diplomacia como diplomacia secreta está basicamente ligado às políticas de Talleyrand ou então às políticas das alianças que foram formadas por volta do século XIX. Ali se cristalizou uma ideia de diplomacia que hoje em dia é totalmente inválida se nós formos analisar o que acontece, por exemplo, num conflito comercial em Genebra no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Ali se fala claramente quais são os interesses do Brasil, quais são os interesses dos demais países, quais são os nossos objetivos, o que nós queremos atingir e contra que força nós estamos lutando. Hoje em dia se sabe exatamente quais são os produtos brasileiros que querem inserção no mercado, o que nós desejamos como nação. Não há propriamente mais essa ideia de segredo, porque, na verdade, pelo contrário, há uma grande transparência, necessidade de que a opinião pública participe das decisões. E, portanto, eu não vejo nunca o diplomata como um indivíduo que está alheio a essa verdade que deve ser dita.
Muito bem. E qual será a sua próxima leitura, Felipe Fortuna?
Bom, eu espero que ainda aconteçam muitas outras leituras, porque sobre a atividade crítica, para mim, assim como a atividade de poeta, é uma atividade muito prazerosa. E eu gostaria que o meu leitor atingisse esse grau de prazer da leitura e do entendimento crítico que eu sinto ter em mim. Quer dizer, eu sinto como criador e como crítico eu sinto poder transmitir. Para o futuro, eu pretendo escrever mais um livro de poemas e reunir todos os 4 livros, então, num só volume. E mais adiante, eu tenho uma ideia que ainda é um pouco herética para os meus próprios princípios, que é a vontade de escrever um romance. De tal maneira que, como você está percebendo, você está diante de uma pessoa que pode ter um grande caráter dispersivo. Não estou me fixando ainda Possivelmente eu sou um poeta e um crítico, mas eu ainda tenho curiosidade por outras formas e é isso que eu vou tentar resolver nos próximos anos.
Então, sucesso à dispersão.
Muito obrigado pela sua atenção.
Acabamos de conversar com o poeta e ensaísta Felipe Fortuna. O programa Autores e Livros se despede para estar com vocês no próximo domingo. Até lá e fiquem com os livros.
A Senado FM apresentou Autores e Livros, com a escritora Margarida Patriota. Produção Margarida Patriota e Estefânia Uchoa. Trabalhos técnicos Agnaldo Escárdua, Emanuel Bezerra e André Menezes.